Conexão Campinas-São Paulo, com Flávio Paradella e Roberto Nonato.
Aí então, bom dia, Roberto Nonato.
Bom dia, Paradella. Bom dia também para os ouvintes da CBN Campinas.
Vamos lá. Já retomando uma conversa nossa, porque ontem no Conexão Campinas-São Paulo, a gente falava sobre, obviamente, né, toda a ação contra o senador José Serra, mas a gente não tinha ainda, né, Nonato, uma resposta, ou pelo menos uma palavra, né, do senador José Serra por parte da defesa. Surgiu essa resposta, o senador e ex-governador de São Paulo, José Serra, em nota, viu uma espetacularização dessa operação da Polícia Federal e negou as irregularidades na campanha lá de 2014 por Senado. Investigações, que a gente, é bom lembrar, né, apontam que o senador recebeu 5 milhões de reais em doações não contabilizadas e as buscas foram feitas em imóveis de José Serra. Então teve aí uma resposta do senador.
É, dentro do esperado e daquilo que a gente tem acostumado a acompanhar à medida em que temos esse tipo de ação. Normalmente, quem a sofre considera espetacularização, exagerada. E é interessante, né, Flávio? Claro, quando você está se defendendo, porque quando é com seu adversário político, é o que bom que a lei está sendo cumprida. Então, esse tipo de jogo de palavras a gente já tem acompanhado há muito tempo. Vamos continuar acompanhando e monitorando para saber se essa defesa do senador José Serra, na prática, ela será aplicada e efetivamente ele conseguirá se desvencilhar desse tipo de suspeita e como a gente chamava a atenção ontem, não arranhar nem a imagem dele, nem do próprio PSDB. Então, é uma ação que ele classificou como espetacularização. Mas em outros momentos, vários indiciados ou vários investigados, suspeitos, a gente tem essa linha de raciocínio, essa linha de defesa. Foi assim também com o Witzel, foi assim também com o Paulinho, assim foi com o Aécio Neves e por aí vai. E as investigações vão prosseguindo, em alguns momentos elas avançam e avançam bem, em outros nem tanto. Caberá agora ao senador José Serra e à sua defesa mostrar que foi efetivamente uma espetacularização, que não ocorreu no gabinete dele, né, Paradella?
Isso, e esse é um ponto muito polêmico, né, que foi colocado dentro dessa operação. Havia um mandado de busca e apreensão para o gabinete do senador José Serra, só que o ministro Dias Toffoli suspendeu, né, essas buscas lá no gabinete. O presidente do Supremo que atendeu ao pedido da mesa do Senado, ou seja, houve uma intervenção até do presidente Davi Alcolumbre. Endereços residenciais do senador e o gabinete foram alvos de mandados de busca e apreensão, mas a Polícia Federal não pôde entrar no gabinete. Como é que você avalia essa situação? Com a intervenção do presidente do Senado, mas também essa intervenção poderosa, né, do presidente do Supremo, Dias Toffoli.
É, cá entre nós, pareceu corporativismo, né? É claro que há uma decisão do ministro do Supremo, Dias Toffoli, e ele baseou essa decisão dizendo que esse documento do juiz de São Paulo tinha uma extensa amplitude e havia o risco de se encontrar algo relacionado à atividade parlamentar. A Polícia Federal já tinha entrado, inclusive, no prédio para apreensão desses documentos relativos ao tal Caixa 2, do qual há a suspeita, por ordem desse juiz. E aí, como você bem descreveu, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, entrou em cena, solicitou uma participação do Supremo e o ministro Dias Toffoli entendeu que tinha que suspender essa operação. Eu acho que é difícil a gente entender isso, porque o próprio Supremo tinha enviado esse tipo de caso de Caixa 2 para a primeira instância. Foi outro ponto que a gente comentou ontem. Mas aí o ministro saiu-se com essa de que o documento tinha extensa amplitude e havia o risco de encontrar algo relacionado à atividade parlamentar. Ontem, na hora que isso surgiu, eu até conversei com dois juristas. Um deles disse entender essa decisão do ministro Dias Toffoli. E ele dizia exatamente isso. Olha, como ele hoje é senador, e a gente tinha essa participação da Polícia Federal por lá, havia a possibilidade de que documentos efetivos dos parlamentares, ou da atividade parlamentar, fosse apreendida. Então eu consigo entender o que o Dias Toffoli está argumentando. Ele falou, por outro lado, no meio jurídico, isso dá uma boa discussão. E o outro jurista que eu consultei, ele dizia o seguinte, olha, são fatos anteriores à eleição para o Senado, é um caso de justiça eleitoral de primeiro grau, o chamado Caixa 2. Ele falou, achei incrível que Alcolumbre não tenha deixado fazer a busca e a apreensão no Senado. E aí, ele dizia o seguinte, imagine se algum parlamentar, por exemplo, comete um assassinato e esconde o corpo no Senado, no seu gabinete, ou na Câmara, no seu gabinete, etc. Ele diz o seguinte, a polícia nunca vai poder entrar lá, porque o cidadão tem um foro privilegiado. Ele falou, então não entendo que seja assim que funcione. É claro que ele exagerou, uhum, né, nessa comparação, mas só para a gente tentar entender a ação de ontem. Por outro lado, eu fico pensando aqui, Flávio, chama a atenção do nosso ouvinte também, para o seguinte, ainda que o ministro Dias Toffoli entenda que o documento era muito amplo, será que não era possível, por exemplo, um corpo do Senado entrar juntamente com a Polícia Federal, talvez a Polícia Legislativa, algum superior dessa autoridade por lá, e acompanhar essa apreensão de documentos? E aí observar se efetivamente tinha algum documento de atividade parlamentar sendo apreendido, dizendo, opa, esse aqui não pode porque esse é de atividade parlamentar, não tem nada a ver com essa investigação. Então, assim, me parece que a gente quer uma sociedade mais transparente, mais justa, com punição para todo mundo. Então não dá para você imaginar o seguinte, não, aqui é meu território, aqui ninguém entra com aqueles que estão no entorno da minha casa. Me parece que o objetivo da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal, do próprio Senado Federal, seja a transparência. Então por que que num caso desse não se atua junto? Não entra junto uma autoridade do Senado com quem está tentando apreender esses documentos e efetivamente toma conta ali, se tem documento de atividade parlamentar, vamos separar. E outra coisa, eu não imagino que quem tenha feito qualquer busca nesse sentido, na hora em que recebe esses documentos, a autoridade, no caso, o juiz que pediu esse tipo de ação, ele observa lá, não, isso aqui não tem nada a ver porque isso aqui é de atividade parlamentar. Ele vai separar. A gente parte do princípio que ele seja um juiz que busque a justiça. Então não tem por que você ter medo que ele possa incluir algum documento de atividade parlamentar nessa ação. Não consigo efetivamente entender bem essa ação. Por isso que eu disse, parece um corporativismo, que poderia ter sido feito de outra forma essa ação, talvez até com a colaboração do Senado, mostrando total transparência, né?
Exatamente. Olha, Roberto Nonato, até acompanhando todo o desenrolar dessa ação, a gente fica com uma impressão, dentro do nosso Código Penal, dentro do que a gente vai acompanhando, entre várias ações desde a Lava Jato, e até mesmo este caso, porque nosso Código Penal e também essas ações que acontecem, há sempre uma necessidade, por parte da defesa, da própria acusação, de encontrar brechas. Até essa ação surgiu de uma brecha, porque ela não estava com o Ministério Público Eleitoral ou a Justiça Eleitoral. Foi de uma brecha, tentando, e finalmente chegou essa primeira instância aqui em São Paulo, só que com o Ministério Público Eleitoral. Ok. Nessas coisas que a gente vai vendo ao longo, né, do que a gente vai acompanhando, das lutas jurídicas, há sempre uma brecha. E parece que, para mim, aí agora uma opinião realmente própria, se tornou uma senha, como esse jurista que você escutou ontem, viu, Roberto Nonato? Parece uma senha, porque qualquer problema que acontecer envolvendo um parlamentar, que coloca o computador dentro do gabinete, nunca vai ser encontrado.
É isso. Esse é o ponto. E assim, se a gente quer transparência, é claro que todo mundo entende o foro privilegiado. Isso está na lei, durante a atividade parlamentar dele. Mas por que que você não pode ter quem garante esse foro atuando junto, um representante do Senado junto da Polícia Federal, para que aquilo que for de atividade parlamentar não seja apreendido? Seria uma maneira de você colaborar, mostrar transparência e até integração. Estamos juntos por uma sociedade mais transparente, por um cenário político que não esconda falcatruas ou malfeitos e etc. mas não parece que é isso que acontece. Talvez o corporativismo seja mais forte. Vamos defender o nosso integrante aqui, né? E lembra que em outros casos isso não foi muito respeitado, né? Tem parlamentar que pode até contestar isso agora. Eu tive menos prestígio que o senador José Serra, por exemplo. O
próprio líder de governo, né, na busca no ano passado, mas ali foi autorizado pelo ministro Barroso. Mas teve buscas.
Exato, exatamente. O caso é exatamente o mesmo. Ele também estava ali no exercício do seu mandato, também, teoricamente, teria o foro privilegiado. E também calhou, né, da gente estar num cenário de que você tem o plantão por parte do ministro Dias Toffoli. Então ele dá a decisão e não há contestação, porque ele é o responsável pelo plantão. Isso pode ser discutido posteriormente. Mas quem em sã consciência vai acreditar que agora, se houver uma busca e apreensão de algum tipo de documento, o documento buscado vai estar lá? Não vai estar mais, possivelmente, se tiver algo a esconder, né?
Exatamente. E a gente fica sempre meio temeroso agora com os plantões, né, do ministro Dias Toffoli como presidente. Mas olha que situação que ele se põe também, né?
Exato, exatamente. Infelizmente, são decisões que a gente não consegue entender, mas ele tem, obviamente, todo o escopo jurídico no entorno dele. E é o que eu disse, esse primeiro jurista que eu consultei ontem, ele falava isso, ele falava: eu entendo perfeitamente a decisão do ministro Dias Toffoli, mas, repito, é algo que dá discussão. Ele até falava, é o molho jurídico que nós dessa área gostamos, ele falava, que é efetivamente você ter argumentos pró e contra essa decisão.
Vamos lá, que teve uma decisão também muito importante, né, Roberto Nonato, ontem na Câmara, que aprovou a PEC que prevê 23% da participação da União até 2026, né? Isso vai de maneira gradativa, com aprovação. O texto segue para o Senado e está falando do Fundeb, né?
Exato, que é o fundo que financia a educação básica, né? Só para lembrar aqui para o nosso ouvinte, esse fundo terminaria agora em dezembro de 2020. Por isso a necessidade de sua aprovação de renovação. E houve muita discussão, né? Havia uma proposta anterior do governo que chegava no máximo 20% a participação federal, mas a partir das discussões e de uma nova apresentação de documento por lá, foi aprovado o texto da relatora Dorinha Seabra, professora Dorinha, ampliando para 23% essa participação do governo federal. E é importante, eu acho, a gente tratar desse assunto, o Paradela, e chamar atenção para o nosso ouvinte, porque as autoridades que trabalham na área educacional entendem como o Fundeb como essencial para o ensino público no país. Então, assim, é importante você ter essa renovação para garantir o reforço de caixa de estados e municípios para investir na educação desde a infantil até o ensino médio. Então é muito importante isso. Tem muita cidade que depende muito do Fundeb para manutenção das suas escolas. Então é um complemento essa participação do governo federal, desses 23%, àquilo que os fundos estaduais vão repassando por aluno durante o ano. Então, assim, para quem pensa numa nação que possa ser mais desenvolvida, que possa ser mais consciente, que possa contestar os seus governantes, uma nação que possa entender o que é ciência, ainda mais em tempos tão obscuros como a gente tem hoje, é importante a gente investir na educação. Até para você tentar contestar essa ciência, você tem que ser uma pessoa educada, bem informada, e o Fundeb é essencial nesse cenário. Então, acho que a gente tem que saudar e louvar muito essa aprovação de ontem do Fundeb. Inclusive, as entidades educacionais também comemoraram e muito, né, essa aprovação. Eles entendem que é essencial para a nossa educação. Eu acho que um país tem que olhar e muito para a sua educação, para a formação dos seus cidadãos. Só assim a gente vai ter uma nação mais consciente e, obviamente, rumo a um desenvolvimento melhor do que temos hoje.
E acho que a relação muito importante que você citou aí, Roberto Nonato, que um bloco que era contrário a ter essa ampliação que aconteceu com o Fundeb, Era o centrão. Esse bloco era contrário até ontem à tarde. Mas tudo bem. O governo fez um acordo. O governo foi derrotado, é claro, do que queria, mas fez um acordo e o Fundeb sendo aprovado. Mas chama a atenção no que você citou, porque cidades pequenas têm como o Fundeb aí a sua porta e a sua praticamente única maneira, né, de fazer um investimento na educação. E são essas cidades que são geralmente geridas por políticos do Centrão.
Isso, e que muitas vezes são políticos que usam dessa falta de dinheiro, dessa falta de expectativa, da falta de educação, da ignorância de quem não tem condição de estudar para se manter no poder, para irem se perpetuando, porque eles não são contestados, eles utilizam essa falta de dinheiro como manobra, e é um grande drama para essas cidades menores, né, para essas cidades que precisam efetivamente do fundo. O que esses analistas de educação dizem é que haveria um verdadeiro caos no financiamento das escolas públicas. Porque daí, só para que o ouvinte tenha uma ideia, você passa a não ter dinheiro ou garantia de dinheiro para pagar desde professores e funcionários até o transporte escolar. Então, assim, se a gente já diz que o professor no Brasil não tem o reconhecimento que merece, se ele não tem a melhor remuneração que a gente poderia dar sem o Fundeb, isso certamente iria ser agravado. Então, a aprovação por parte da Câmara, o projeto vai agora para o Senado, deve ser aprovado lá também, eu entendo como uma vitória da educação. E aí, até 2026, a gente tem essa participação da União até 23%. Então, importante a gente observar isso. E talvez essa observação dos parlamentares que poderiam impedir ou tentariam obstacularizar essa aprovação tenha se dado exatamente pelo apelo que tem o tema e que ganhou, inclusive, repercussão nos últimos dias. A gente, como veículo de comunicação, como jornalista, falou muito do assunto, da importância de renovação desse Fundeb. E aí, como é matéria que acaba ganhando a sociedade, acaba sendo de conhecimento de mais pessoas, e em ano eleitoral, obviamente que parlamentar nenhum vai querer se opor, né? Felizmente.
Nonato, só para a gente finalizar aqui, queria sua avaliação também. A gente já está tendo várias tensões e a gente não precisava de mais uma, mas toda hora a gente vê Estados Unidos e China. E agora com essa ordem, né, dos Estados Unidos de fechar o consulado chinês lá em Houston, Pequim, que considera a ação uma escalada sem precedentes da tensão entre os dois países, prometeu uma retaliação. O governo americano diz que busca proteger propriedade intelectual e privacidade dos cidadãos. E aí? E perdemos o contato, então, com o Roberto Nonato, aqui nesse finalzinho do Conexão Campinas-São Paulo. Será que ele está de volta?
Está de volta. Você falou que o governo americano disse que busca...
Busca proteger propriedade intelectual e privacidade dos cidadãos.
Pois é. Eu acho que esse é mais um capítulo, Flávio, nesse enfrentamento de China e Estados Unidos, que é algo que se tornou mais latente com a chegada do presidente Donald Trump ao poder. A gente falou muito de guerra comercial entre as duas nações. Houve discursos mais pesados e até agressivos, tanto da parte do Trump quanto da parte do dirigente chinês. E com a pandemia, a impressão que dá é que isso se acentuou. Quem não se lembra do presidente Donald Trump usando o termo vírus chinês para se referir ao coronavírus como se isso tivesse sido produzido lá? Houve até a difusão, né, de uma espécie de conspiração por parte dos chineses para que esse vírus se espalhasse pelo mundo. E esse tipo de discurso não agrega absolutamente nada. Hoje, China e Estados Unidos têm uma relação relativamente cordial. Ela já foi de inimigos lá nos anos 70, né, ou até antes dos anos 70, 60 e 70, a China poderia ser considerada até inimiga dos Estados Unidos quando tinha o Mao Tse-Tung. E aí depois há uma distensão. Você tem uma aproximação, eles passam a ser rivais em alguns pontos, ou até mesmo adversários, mas não inimigos propriamente ditos. E aí você tem, nas últimas décadas, a China se tornando esse rival econômico dos americanos, uma economia que pode se tornar a principal do mundo em algum momento. Ela vira parceiro comercial de muitas nações, inclusive aqui do Brasil também, e ao mesmo tempo mantém negócios com os Estados Unidos. Aí eles vão levando ali entre adversários, rivais e etc., né? Competindo em algumas searas, mas sem essa conotação de inimigo. E aí, com a chegada do Donald Trump ao poder e também a expansão proposta pelo atual presidente chinês, o Xi Jinping, a gente tem um cenário mais agressivo e que talvez a gente possa remontar aí a anos 60 e 70, quando aí sim as duas nações eram consideradas inimigas. Por outro lado, a gente tem um governo do Donald Trump que ele é muito morde e assopra. Ao mesmo tempo em que ele critica hoje, amanhã ele estende a mão para tentar um afago. A gente tem visto muito isso. Em relação com a Coreia do Norte, por exemplo, isso ocorreu várias vezes. Então, é um momento para a gente acompanhar mais de perto. Tem de pano de fundo também a possibilidade de um acordo entre China e Irã. O Irã, sim, é um inimigo dos Estados Unidos neste momento, na presidência do Donald Trump. Tanto que o Trump desfez aquele acordo nuclear que tinha sido firmado na gestão Obama, e hoje há uma série de sanções contra o Irã. E a China está costurando um acordo com o Irã para levar muita infraestrutura para território iraniano, e aí você inclua também armas militares, e por outro lado, o Irã vai escoar o seu petróleo, o seu gás, que está embargado por causa dessas sessões norte-americanas, que são sanções só dos Estados Unidos, não são sanções da ONU. Mas, de qualquer modo, quem tem negócios com os Estados Unidos e acaba fazendo com o Irã, também é retaliado. E aí, o que que as pessoas, ou o que que as nações preferem? Negociar com os Estados Unidos, claro, que são a potência do mundo. Ninguém quer sofrer sanções dos Estados Unidos como o Irã está sofrendo. Aí a gente tem essa costura de acordo chinês com o iraniano, que além de ser uma relação bilateral, também tem esse componente geopolítico, aumenta um pouco esse grau que pode chegar a uma inimizade entre Estados Unidos e China. Aí hoje, como você disse, esse fechamento ordenado do consulado chinês em Houston parece ser mais um capítulo desse conflito que a gente vai ter que continuar acompanhando. Tomara que daqui a pouco venha o assopra por parte do Donald Trump e quem sabe até da autoridade chinesa também, porque é o que você disse. A gente já vive muita tensão e muitas vezes que a gente não consegue controlar, e essa aqui é possível de ser controlada. Basta que os dois dirigentes sentem na mesa e comecem a conversar de um jeito mais civilizado.
Roberto Nonato, muito obrigado mais uma vez aí pela participação no Conexão Campinas-São Paulo. Até amanhã.
Obrigado, Paradela. Um abraço para você. Também bom dia para o ouvinte da CBN Campinas e até amanhã.
CBN Campinas.